transformar a educação de fato na prioridade de todos.
Para a defesa do direito à educação.
Quando todas as crianças foram educadas, são elas.
É uma tentativa de aumentar os recursos para a educação pública.
Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa e a FAI, Faculdade de Educação da UFMG.
Boa noite aos ouvintes da Rádio UFMG Educativa. São 8 horas e alguns minutos. Eu sou Catarina Flisser e até as 9 horas você ouve a estreia do programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
4 de setembro de 2007. Na semana em que a UFMG faz 80 anos, estamos estreando aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento, o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Onde quer que você esteja, aí no rádio ou na internet, receba o nosso carinho e o nosso abraço. Este programa é feito para você, professor, professora, estudante, pais, mães, todos educadores, todos envolvidos com o desafio de pensar a educação para pensar o Brasil. Por isso, você aí e nós aqui vamos fazer desta uma boa noite. E para que essa noite seja muito boa, vamos começar com uma poesia do grande Carlos Drummond de Andrade. Se procurar bem, você acaba encontrando não a explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida. O nosso programa é parte dessa poesia inexplicável de que nos fala Drummond. Convidamos você a fazer conosco este programa. Participe sempre, venha conosco todas as terças-feiras, às 20 horas e 5 minutos, aqui na Rádio UFMG Educativa. Eu sou o professor Tarcísio Mauro, do curso de Educação Física da UFMG, e participo da coordenação deste programa junto com o professor Luciano Mendes de Faria Filho, que está aqui ao meu lado, e o professor Emerson de Amorim, que é da produção deste programa. Os dois, o professor Luciano e o professor Emerson, são da Faculdade de Educação. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Tarcísio. Boa noite, colegas do programa. Boa noite, ouvintes e internautas de todo o Brasil.
Que bom. Então, já que nós estamos estreando aqui na Rádio UFMG, nós vamos hoje apresentar para vocês este nosso programa. Estão também conosco, fazendo parte da produção e da apresentação, estudantes do nosso programa de mestrado da Faculdade de Educação. Aqui ao meu lado está o estudante Matheus Cruz Zica.
Boa noite, professor Tarcísio, boa noite, professor Luciano, e boa noite, ouvintes.
Você pode participar do nosso programa ligando sempre aqui para o nosso telefone. Grave bem, anote para ligar para a gente, 3499-5531. Quem vai atender ao seu telefonema é o Hércules, que é estudante de História e um dos nossos estudantes aqui envolvidos com o nosso programa. Nesse programa de estreia, nós vamos então apresentar para vocês este nosso programa. Então, vamos começar aqui essa nossa conversa. Luciano, como surgiu a ideia desse projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil?
Então, Tarcísio, prezados ouvintes, este programa de rádio, ele é parte de um projeto mais amplo que se chama Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que pretende discutir as questões da educação no Brasil, sobretudo no período de 1822 a 2022. Ou seja, nós estamos relacionando esse projeto também ao bicentenário da independência do Brasil. As nossas discussões querem abranger todo esse tempo ou seja, é tanto a reflexão sobre a história da educação no Brasil, quanto as questões atuais da educação, mas também nós queremos chamar a atenção que nós não pensamos a educação dentro deste programa apenas relacionados à escola. A questão da educação como um fenômeno mais amplo, que se dá também em outros ambientes sociais, em outros espaços sociais, além da escola. Então, esse programa tem a ver com essa nossa expectativa de fazer uma reflexão mais aprofundada, discutir com o ouvinte, discutir com os colegas professores da rede pública, da rede privada, com pais e outros alunos e professores da universidade, a questão da educação no Brasil.
É por isso que você é nosso convidado. Você que está nos ouvindo aí no rádio ou pela internet, participe conosco, venha. Esse programa é para você e com você. 3499-5531, o telefone da nossa rádio FMG Educativa. Luciano, o nosso projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil é composto de três ações. Eu gostaria que você falasse de uma delas, que é a ação no campo da pesquisa.
Então, como função fundamental da universidade, como parte da experiência da universidade, nós temos esse ambiente da pesquisa, a prática da pesquisa. Então, junto com colegas aqui da universidade, junto com alunos da UFMG, mas também com professores e alunos da Universidade Federal de São Paulo, da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Federal de Santa Catarina, nós estamos desenvolvendo um projeto conjunto de pesquisa que tenta discutir, que procura discutir, nesses quase 200 anos de Brasil independente, a questão do financiamento público à educação. Que como que se fez, como que se faz o financiamento público da educação e a importância desse financiamento para o funcionamento da educação, pensando também, sobretudo nesse caso, na educação escolar.
Muito bom. Além do campo da pesquisa, nós temos também uma outra ação. E quem vai nos falar sobre ela é o Matheus.
A outra sessão são seminários, uma nova
organização.
São pesquisadores que discutem temas relevantes sobre a educação. Esses seminários ocorrem na última quinta-feira de todo mês, no auditório da Faculdade de Educação da UFMG. O público-alvo são vocês, ouvintes, todas as pessoas que se interessam em debate público sobre educação.
Isso aí, na última quinta-feira, por exemplo, dia 30 de setembro, de agosto, nós tivemos lá a palestra do professor Irlen Gonçalves. E agora, no próximo dia 28 de setembro, nós receberemos a professora Diana Vidal, da Universidade de São Paulo. Então você pode conhecer toda a programação dos seminários através da página do nosso projeto, lá na página da Faculdade de Educação. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre a nossa terceira ação do nosso projeto, que é este nosso programa aqui na Rádio UFMG Educativa. Antes disso, nós vamos agora para uma música que nos inspira a fazer esse programa, que quer mostrar para todos nós aquilo que o Luciano disse há pouco, que a educação não é só na escola, é na rua, é na avenida, é na praça, é na casa, é no sindicato, é em todo lugar. A gente tem muita fome, então a gente tem fome de tudo. Vamos curtir então Titãs com a música Comida, só que com o arranjo do coral da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vejam que beleza, presta atenção nessa letra, porque é maravilhosa a gravação do coral da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos curtir então Comida.
Você tem sede de quê? Você tem sede de quê? gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor.
Você ouviu Coral da UFJF com Comida. São 8h21, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
A vitamina A protege a saúde de diversas maneiras. Reduz o risco de diarreia e pneumonia em crianças, é responsável pela adaptação da visão ao escuro, pelo funcionamento dos órgãos reprodutores e ainda protege a pele e o organismo contra infecções. Está presente em alimentos como gema de ovo, vísceras e nas frutas e verduras amarelo-alaranjadas, como a cenoura, e nas verdes escuras, como a couve.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Lá vem história, fantasia nas ondas do rádio. Todos os dias em duas edições, às 5h30 da manhã e às 9h30 da noite. Produção e apresentação do grupo Contarte da UFMG. Lá vem história, você ouve aqui na 104.5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta com o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. São 8h22, eu sou Catarina Flister. Se você quiser participar, ligue para a gente no 3499-5531. Repetindo, 3499-5531. Mande um e-mail para pensar@ufmg.br ou entre no MSN em pensaredu@hotmail.com.
Então, voltamos agora com a nossa conversa sobre este nosso programa. A terceira ação do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil é esta ideia aqui que estamos realizando com vocês, para vocês. É o programa de rádio Pensar Educação, Pensar o Brasil. Luciano, como você avalia a importância de termos um programa de rádio em uma rádio que pertence a uma universidade pública?
Então, como nós já discutimos, falávamos no primeiro bloco do programa, a nossa ideia é de que a educação não se faz apenas na escola. Ela se faz fundamentalmente na escola também, mas ela se faz em outros ambientes. E um desses ambientes fundamentais, hoje em dia, é o rádio. E é essa ideia de que nós podemos discutir, podemos convencer, podemos ser convencidos, podemos discutir a educação, ver perspectivas, possibilidades da educação através do rádio. Então, essa discussão no rádio ela é fundamental, porque o rádio atinge um público muito mais amplo do que aquele que no cotidiano da universidade nós atingimos. Então, é mais uma ação da UFMG, mais uma ação da universidade junto à comunidade. Esse programa faz parte também do esforço de toda a rádio UFMG, de toda a rádio UFMG Educativa, para levar à comunidade de Belo Horizonte, mas através da internet também, para todo mundo, uma discussão de muita qualidade sobre educação e sobre cultura.
E o seu comentário, Matheus?
Ressaltar que não viemos dar aqui soluções, mas justamente compartilhar reflexões com os ouvintes.
Por isso, professor, por isso, professora, você também que é pai, que é mãe, que é estudante, esse programa é nosso, é para você, é para a gente. Participe sempre, dê sugestões de temas, de ideias que nós podemos fazer aqui. Ligue para contar a sua experiência. Quer participar do nosso programa? Venha aqui também no estúdio da rádio UFMG Educativa e participe conosco. Então, a ideia do nosso programa é esta: um lugar, um tempinho para conversarmos sobre educação. Nós pensamos em organizar o nosso programa em quatro grandes momentos. O primeiro momento dele será sempre uma entrevista que faremos com professores, com pesquisadores, aqui da UFMG, mas também da nossa cidade de Belo Horizonte, de outros estados e do Brasil inteiro. Por exemplo, na semana que vem, no dia 11 de setembro, receberemos aqui a professora Nilma Lino Gomes e com ela nós vamos conversar sobre etnia e educação. Prepare-se então. Você tem uma pergunta a fazer à professora Nilma? Ótimo, vá pensando. E você, professor, que está aí na sua escola, o nosso programa pode ser motivo para escutar junto com seus estudantes em sala de aula, também no pátio, e daí ligar e participar conosco. Então, nós temos já programadas as seguintes entrevistas para o mês de setembro. Como eu acabei de falar, no dia 11 estará conosco a professora Nilma Lino Gomes. No dia 18 de setembro, daqui a duas semanas, teremos o prazer de receber o professor Carlos Roberto Jamil Cury para conversarmos sobre projetos republicanos de educação. Na sequência, teremos outros convidados, o professor Luiz Alberto, o professor Juarez Tarcísio da IREL, a professora Inês Teixeira, e até então o final do ano, por aqui passarão tantos professores e professoras, e quem sabe você seja um desses professores e professoras a participar aqui conosco do programa. Então, vamos agora, Catarina, ouvir mais uma música para a gente voltar em seguida com a sessão Educação e Mídia.
Vamos agora ouvir Tom Zé com Tô, que é uma música que dá muito a ideia que a gente está querendo passar pelo com o programa. Tô te complicando para te explicar.
Lindinha.
Muito bom.
Hein?
Muito bom.
Tô bem de cima
pra poder subir. Então, pessoal, vamos lá.
Tô bem de cima pra poder cair. Tô dividindo pra poder sobrar. Desperdiçando pra poder faltar. Devagarinho pra poder caber. Bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar. Eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer, eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Pra esclarecer, eu tô iluminado pra poder cegar. E tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar. E tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô ficando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo, é pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder guiar. Eu tô ficando cego pra poder guiar. Tô te explicando pra te confundir.
Tô Você ouviu Tom Zé contou e agora temos uma participação especialíssima de uma professora na ligação.
Isto aí, nós estamos tendo o prazer de receber o telefonema do Paraná. Tem gente ouvindo o nosso programa por lá pela internet? Alô!
Alô! Como tá vocês?
Quem está falando?
É a Anelisa, professor Emerson.
Que bom, Elisa. Aqui é o professor Tarcísio. Tudo bem com você?
Ah, pois é. Só que peraí. É que eu tô escutando vocês falando de um lado e tô escutando falando com vocês. Peraí.
Tá bom.
Ai, professora.
Agora é que eu ouvi minha voz.
Professora, então a internet tem um pequeno atraso de 5 segundos, então é melhor você desligar por aí.
Ah, eu já desliguei.
Isto. Anelisa.
Oi, tá.
Diga qual é a sua mensagem.
Primeiro, parabenizar, né?
Obrigado.
Foi realmente um prazer estar com você de novo semana passada. E falar pro Luciano também, ele tá aí, né? Oi, Tio Lu. Ele
noite,
não, talvez nem se lembre de mim.
Lembra sim.
Ai, que bom. Pois é, fala pra ele que aquele diário, sabe? Eu vou precisar dele de novamente.
Tá bom.
Então depois
você
eu
anda,
preciso com ele.
Anda fazendo o que aí em Curitiba, Ana?
Eu tô fazendo minha mestrado em educação, discutindo rádio educação na escola.
Ótimo. Então temos aí mais um motivo para você participar sempre do nosso programa. A relação rádio educação já está virando dissertação de mestrado?
com certeza. Tem muita coisa ainda para ser feita nessa área. Muita coisa que a gente não conhece, muita coisa que precisa ser descoberta, né? E a gente está debruçando. Se alguém tiver alguma sugestão de texto, pode mandar, estamos precisando.
Ok, Ana. Então, muito obrigado por sua ligação.
Obrigada a você, Tatá. Obrigada, Luciano, por tudo. Um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. Né?
E que um abraço para você também, para o professor Carlos Vieira e para o professor Marcos Taborda, grandes colegas aí da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Um abraço, Ana.
Outro.
Tchau,
um
tchau.
Grande beijo. Tchau, tchau.
Valeu.
Queremos agradecer a ligação mais uma vez da professora Ana e agora vamos para a nossa sessão de Educação e Mídia.
Educação e Mídia.
Então, para apresentar e produzir a sessão Educação e Mídia, está aqui a estudante do nosso programa de mestrado, Carolina Mafra. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Tarcísio. Boa noite, ouvintes.
Então, qual é a ideia desta sessão Educação e Mídia? Apresente para nós, Carolina. O que nós pretendemos com esta sessão?
Bom, Tarcísio, a sessão Educação e Mídia, ela nasce de uma reflexão que nós fazemos sobre como as questões da educação aparecem na grande mídia, nos jornais, nas revistas, na televisão e no rádio.
E quem é que está junto com você preparando esta sessão para apresentar todas as semanas para
a
gente?
Ah, é uma turma grande.
Então diga aí.
A Larissa Pinho, a Carolina Mostaro, a Ana Carolina Mendes, o Matheus Cruz e Zica, o Miguel Faria.
E são da... três Carolinas, né?
Três Carolinas.
O Miguel, o Matheus.
A Arthur.
E a Larissa. E vocês sempre, então, trarão para a gente questões importantes relacionando educação e mídia.
Pois é, nós percebemos que as notícias trazem uma certa ideia de que a escola vai mudar todos os nossos problemas, os problemas do nosso país.
Que a educação resolve todos os problemas sociais.
Especialmente a educação escolar, né? Que com uma escola de qualidade teremos mais empregos, resolveremos o problema da criminalidade.
Da violência.
E a ideia aqui nessa sessão é justamente desconstruir um pouco esses mitos e trazer para a pauta do dia, né, questões que a mídia não coloca, silencia.
É claro que nós acreditamos que a educação e a educação escolar tem sim um papel importante, é um direito social. Uhum. A cidadania se constrói também com a educação escolar, mas nós aqui queremos sempre problematizar o discurso de que a educação resolve todos os problemas, não é?
Exatamente. E temos aí vários exemplos de reportagens que vêm com esse discurso e que o Matheus pode falar um pouquinho pra gente.
E as reportagens costumam frisar essa questão. Inclusive, temos uma aqui em mãos. Foi publicada dia 23/11/2006, no final do ano passado, pela Folha Dirigida, falando justamente que a população não considera, a pesquisa revela que a população não considera a educação uma prioridade. Será que a educação é prioridade?
Pois é, ô Matheus. O que essa reportagem nos traz de interessante é nos questionar um pouco de onde vem, de quem é esse discurso. Se a população está dizendo que, se ela coloca primeiro lugar, prioridade, a saúde, depois o desemprego, a fome, depois a segurança pública, a corrupção, drogas, e aí é que aparece a educação. Será que, de onde vem esse discurso de que a educação escolar é prioridade?
Aproveitamos e fazemos essa pergunta ao professor Luciano, que tem como um dos seus objetos de pesquisa a história da educação. Esse discurso de uma educação que salva o país vem de longe, né, professor Luciano?
Pelo menos do século, no Brasil, do século XIX, Tarcísio, prezados ouvintes, internautas, há que se duvidar sempre desse tipo de discurso, que aposta na educação como aquela que vai resolver todos os problemas, sobretudo na educação escolar. Se nós pegarmos no início do século XX, por exemplo, há 100 anos, falava-se muito de um entusiasmo pela educação, a ideia de que a educação seria promotora de desenvolvimento, diminuiria as desigualdades, faria uma república, produziria uma república no Brasil, uma república mais igualitária. Área mais participativa. Nós atravessamos o século XX, democratizamos a educação, demos acesso à educação a grande parte da população brasileira, e o que, que aconteceu? Houve uma brutal concentração de renda, a pobreza não diminuiu e agora nós assistimos um desemprego crônico que só cresce. Então, há que se discutir muito e sempre essa ideia de que a educação vai fechar a cadeia, vai evitar o adoecimento, vai diminuir a violência, como se isso fosse gerado, sobretudo nas populações mais pobres, pela ausência da escola. Não é só a escola que está faltando, não é só de escola que a gente tem fome, por assim dizer, temos fome de outras coisas. Eu acho que a Carolina chamava atenção para isso, que algumas questões centrais da terra, da saúde, da moradia no Brasil, são
do
questões...
Do lazer, uma política pública de cultura... É, quer dizer, é no conjunto dessas políticas públicas voltadas todas para a construção permanente da cidadania que a educação vai fazer parte. Atribuir a responsabilidade de tudo resolver à educação, aos professores, à escola, é este problema que nós queremos aqui conversar sempre na nossa sessão. Outro dia mesmo, o empresário Antônio Hermílio de Moraes escrevia na sua coluna na Folha de São Paulo. O título era Educação, Prioridade Máxima. E o curioso, Luciano, quando você fala da concentração de renda, é que o Antônio Hermílio de Moraes faz o discurso de que a educação é a grande saída para todos os nossos problemas, mas se recusa a discutir, por exemplo, uma distribuição de renda que permitiria às pessoas o acesso a tantas outras práticas tão necessárias quanto a escola na construção da cidadania.
O que é importante a gente ver é como que os jornais, como que o rádio, como que os meios de comunicação, de uma forma geral, como que eles contribuem para a produção e para a permanência dessa visão, de certa forma, muito otimista acerca da escola, da educação. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir sempre e sempre aqui. Como que nós podemos pensar a educação, a importância da educação, mas sem atribuir a ela esse poder milagroso, como que se abrir escolas significasse você diminuir violência, diminuir a criminalidade, etc, etc. Quer dizer, esse é um tipo de discurso que eu acho que esse programa quer fazer objeto de reflexão nosso, dos ouvintes e de outros colegas também.
E é por isso que nós convidamos você, professor, você, professora, para fazer essa reflexão junto com a gente aqui no programa. São 20 horas, 39 minutos. Matheus,
Não, eu queria ressaltar que aqui também não estamos fazendo uma defesa de que a educação não tem importância nenhuma, não é isso, Luciano?
Claro, a educação, a escola é fundamental. O que nós queremos é desconstruir, é discutir essa situação que põe a educação, a escola como prioridade. Porque essa prioridade dada à educação, nesse discurso, também revela um outro lado, que nós vamos fazer aqui objeto dos nossos programas, dos próximos programas. É que logo você encontra os dois responsáveis pelo empobrecimento, pela pobreza e pela concentração de renda. É, por um lado, os professores que não ensinam bem e, por outro lado, são também as camadas populares que não sabem aprender na escola. Então, de repente, não são as nossas elites, os nossos empresariados que são responsáveis. São os professores e são os pobres pela sua própria pobreza.
É como se o problema do Brasil fossem os pobres, né? Nós estamos com mais um telefonema. Temos o prazer de receber agora o telefonema do professor Carlos Eduardo Vieira, da Universidade Federal do Paraná. Alô, professor Carlos!
Oi!
Tudo bem?
Como está?
E então, professor, está ouvindo bem o nosso programa?
Estou ouvindo muito bem. Estou ouvindo muito bem, já incluí aqui entre os meus favoritos na internet.
Que bom, professor.
Quero parabenizar o Luciano, meu grande amigo, o Tarcísio, meu grande amigo. Falo aqui seguramente em nome da comunidade dos historiadores da educação brasileira, em nome do GT de História da Educação Brasileira, e realmente achei o projeto de vocês, o objetivo de vocês, a ideia de colocar a discussão da educação no rádio, de extrema felicidade. E, enfim, parabéns, e sou ouvinte assíduo do programa de vocês.
Muito obrigado, professor Carlos, é uma alegria receber o seu telefonema e suas palavras generosas. Queremos contar com a sua participação ao vivo, daí de Curitiba, mas também aqui em Belo Horizonte, na primeira oportunidade em que você estiver por aqui.
Eu agradeço, aceito já imediatamente o convite, e mais uma vez, parabéns, e seguramente a contribuição de vocês vai ajudar um pouco mais o debate educacional brasileiro.
Obrigado, professor Carlos. Nos encontramos brevemente em Caxambu para a reunião da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação.
Um abraço, Tarcísio.
Outro para você, Carlos. Tchau, tchau. Você está na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento, e ouvindo o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Catarina?
Nós vamos agora para um breve intervalo antes da nossa sessão Educação e Cultura.
Água é vida. E vida não se desperdiça.
Além de ser essencial à vida, a água também é fonte de geração de riquezas. Atividades como a agropecuária e a produção industrial não seriam possíveis sem o uso de recursos hídricos. A pesca é parte significativa de nossa economia e muitas vezes é a única fonte de renda de muitos brasileiros. O turismo também se beneficia com a preservação dos recursos hídricos. Entre nessa corrente, participe!
Uma campanha Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas.
Tava tudo bem até meu marido virar caminhoneiro. Aí foi só gandaia. E quando voltava para casa, ainda me agredia. Eu era motivo de gozação na vizinhança. Mas muita gente me ajudou e hoje a caminhoneira sou eu. Sustento meus filhos e sou muito feliz. Essa história é da Vejerana, do Piauí, mas também é minha. Eu sou Zé Cabaleiro e assumi essa luta. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres.
Boa noite, estamos de volta com o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil, aqui na UFMG Educativa. Eu sou Catarina Flister, são 8h44 e nós vamos agora com a nossa sessão Educação e Cultura.
Educação e Cultura.
Pois é, educação e cultura. Poderíamos também dizer educação é cultura. E para esta sessão, a produção é da Carolina Mafra e da Larissa Assis Pinho.
E boa da noite, Carolina Larissa. Mostaro.
E da Carolina Mostaro também. É tanta Carolina. E então, Larissa, boa noite.
Boa noite, colegas. Boa noite, ouvintes.
Bom, a sessão Educação e Cultura, a gente parte do princípio de que a educação acontece não só na escola, como em outros espaços e situações. O que a gente pretende aqui é falar de diversos assuntos, como o cinema, a literatura, o teatro, contação de histórias, falar sobre experiências de professores, sobre projetos sociais e culturais, falar sobre espaços de lazer. A intenção é abordar essas temáticas como práticas sociais e culturais que contribuem para a formação das pessoas. Né?
Isto aí, quer dizer, em todos os lugares, as pessoas estão realizando as suas trocas e nessas trocas elas se constroem e constroem umas às outras. E isto é o que nós queremos discutir aqui também na sessão Educação e Cultura, Larissa.
Isso, nessa sessão... cada semana será um tema diferente. Então a gente conta com a contribuição, né, e as sugestões de vocês, ouvintes, nos indicando temas, nos falando de seus nos relatando experiências nas suas escolas, com projetos sociais, com projetos culturais.
Por exemplo, se um professor de uma escola ou uma professora quiser indicar um filme que ele assistiu com seus alunos, ou que ele viu em um cinema da nossa cidade, e ele quiser indicar esse filme, ele pode fazer isso, Larissa?
Ele pode sim, será muito bem-vindo. A gente pode conversar sobre o filme e indicar questões que o filme nos faz pensar. Ele pode também ligar para o 3499-5531 e nos sugerir temas e questões.
Muito bom.
O que é interessante, Tarcísio, colegas, ouvintes, é que essa sessão quer também trazer para a nossa reflexão, enfim, não apenas para a reflexão genérica, mas pensar isso como parte da cultura, da educação, a experiência estética. Né? Daí a ideia da arte, pensar a contação de história, do cinema, da literatura, como algo fundamental na formação do sujeito humano, meninos, meninas, homens e mulheres, que a gente possa revalorizar ou recolocar no centro da formação humana a experiência estética, hoje bastante abandonada, quando se discute educação. Acho que é preciso retomar e essa sessão tem também esse objetivo, não é isso, Carol?
Exatamente. Quando a gente assiste a filmes, né, os sons, as imagens, as cores, o ritmo, ele nos toca de alguma maneira. E ler uma imagem é como ler uma palavra. A imagem tem uma forma de entender aquele foco, se ele está mais amplo, assim. Então isso é uma formação mesmo, como o Luciano estava dizendo.
Uma formação estética.
Exatamente.
E também poderíamos dizer uma formação ética, não é?
Com certeza.
Por exemplo, domingo passado, dia 2 de setembro, nós tivemos o encerramento do Festival Mundial do Circo aqui em Belo Horizonte. Como foi bacana participar no Parque Municipal, por exemplo, da apresentação de artistas circenses da Bélgica, da França, dos Estados Unidos, do nosso país então nem se fala. E lá estavam as pessoas reunidas, usufruindo de um tempo e usufruindo esteticamente desse tempo. É disso que queremos falar aqui também, Larissa.
Isso, e a Prefeitura de Belo Horizonte tem um programa de diversas programações culturais, tem o programa IBH, que todo mês tem diversas ações, temos filmes, teatro, apresentações. Para você saber mais, você pode acessar o site da Prefeitura, que é www.pbh.gov.br, e ficar por dentro da programação mensal.
A gente precisa destacar aqui que existem duas maneiras de pensar filmes, teatro, música, literatura na educação, né? Nós não pretendemos aqui didatizar, escolarizar essas formas de educação. A gente quer entender como manifestações artísticas. Isso é importante enfatizar. Não que desconsideremos essas possibilidades, mas aqui, essa sessão Educação e Cultura, a gente quer pensar para fora da escola.
Cuidar da nossa subjetividade, cuidar da nossa sensibilidade. São 20 horas e 49 minutos. Você está ouvindo o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil, na rádio UFMG Educativa 104,5, a estação do conhecimento. Esta é a sessão Educação e Cultura. Para então inaugurar esta sessão, a Carolina Mafra, a Carolina Mostaro e a Larissa prepararam alguma coisa sobre um filme, é isto?
Exatamente.
E que filme que é este?
A gente vai falar do filme Pro Dia Nascer Feliz.
Isso. O filme escolhido é um documentário que foi lançado em 2006, de direção do cineasta João Jardim. Bem, por que nós escolhemos falar sobre esse filme hoje? Porque ele aborda situações interessantes, eu acho, muito próximas das nossas experiências cotidianas na escola, das nossas experiências como alunos e das nossas experiências como professores. Ele é um documentário que vai à escola, né? Então ele traz questões e problemas
educacionais. Vai à escola, ouve professores, ouve estudantes e repercute a voz de professores e estudantes. Não é um programa, um filme, um documentário apenas sobre a escola, mas feito com a participação dos sujeitos que constroem a escola.
Mas, Larissa, diga pra gente, quer dizer, do que trata fundamentalmente o filme?
Bem, então o filme ele mostra cenas, né, do cotidiano de adolescentes e de professores dentro da escola. Ele foi filmado nas escolas, né, como o Tarcísio disse, em três estados brasileiros. Então ele foi filmado em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e mostra situações diversas, de preconceito, de violência, de incerteza, situações de esperança, através de conversas, né, com os adolescentes e de conversa com os professores.
Os professores, por exemplo, eles abordam o que nas suas observações, nos seus comentários?
Eles falam de suas frustrações, Tarcísio, fala das doenças, né, que eles têm, a problema com o tempo, a dificuldade de lidar com a violência na escola.
É um documentário impactante, então.
Exatamente. É importante dizer que falar desse filme no rádio é um pouco ver um outro olhar, o olhar do diretor sobre a escola. Sair do nosso lugar de professores, alunos, pessoas envolvidas com a educação diretamente, para ver um olhar de uma pessoa de fora. E aí sim tentar perceber alguns dos nossos problemas.
Claro, escola, lugar, um dos lugares em que a vida se realiza. A escola não está afastada, nem isolada e nem protegida de todas as questões que envolvem a nossa sociedade. Os problemas sociais também invadem a escola e lá eles ocorrem também. O interessante é que professores e estudantes na escola possam refletir sobre esses problemas e construir no coletivo, nas trocas, possibilidades de outras vivências. O documentário dá essa reflexão, oferece essa reflexão para nós. Não é isto? Não.
Assim como o documentário ouviu os professores, nós também tivemos a iniciativa de fazer uma entrevista com uma professora da Rede Estadual de Minas Gerais, a professora Juliana de Mello, que é professora de literatura da Escola Estadual Luiz de Bessa, no bairro Goiânia A. E ela nos falou também dos sentimentos dela ao assistir o filme, das frustrações, da impotência dos professores diante desse cotidiano de violência. Nós perguntamos à professora a quem ela recomendaria esse filme. Vamos ouvir o que ela nos disse.
A quem você recomendaria esse filme? A quem? Olha, eu não sei se a gente pode recomendar um filme a todas as pessoas, mas se isso é possível, um filme a todos os brasileiros, sem exceção, de todos, né, de todas as classes sociais, se a gente pode falar assim, porque eu sinto que é um convite à reflexão, é um convite a também transformar a reflexão, a indignação em atitude. E é um convite também a pensar por que que o professor, tendo estudado ou estudando mesmo tanto que o médico, um advogado, um engenheiro e outros profissionais que também têm curso, né, um curso de graduação, ele é tão desvalorizado na nossa sociedade. Por quê? Por que não há um reconhecimento do seu trabalho? Né? Por que não há uma valorização desse profissional? Então, esse filme possibilita pensar essas questões, pensar os nossos preconceitos mesmo. E Por isso eu recomendo.
Tá pra cá e depois...
A todo mundo. Assim.
Então essa foi a professora...
Juliana de Melo.
Que é da escola...
Escola Estadual Luiz de Bessa.
No bairro...
Goiânia.
Pois é, esse jogral tá bacana demais da conta. Então, agora, Catarina...
Agora nós vamos para um breve intervalo antes do encerramento do nosso programa com uma música.
Processo Seletivo 2008 para o Centro Pedagógico, Colégio Técnico e Teatro Universitário da UFMG. Pedido de isenção da taxa de inscrição de 24 a 28 de setembro. Adquira o kit isenção na Secretaria da COPEV, Comissão Permanente do Vestibular, no Campus Pampulha. Informações www.ufmg.br/COPEV ou 3499-4408. Isenção da taxa de inscrição do processo seletivo 2008 para o Centro Pedagógico, Colégio Técnico e Teatro Universitário da UFMG.
Canta Cantos. Todos os lugares do Brasil estão aqui. Todos os dias em duas edições, às 11h15 da manhã e 9h15 da noite. Produção e apresentação, Lucas Melo. Canta Cantos, você ouve aqui na 104.5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
E é nessa estação do conhecimento, o FMG Educativa, que você participa do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, 20 horas 56 minutos. E então, Larissa, o documentário Pro Dia Nascer Feliz tem dia e hora para passar na televisão? Quando é?
Tem dia e hora, sim. O documentário vai passar no canal Futura, no dia 22 de setembro, às 21h30. E após a exibição do filme, haverá um debate com o diretor, o cineasta João Jardim. Então fica a dica para todos assistirem.
Assistirem, quem sabe você, professor, grave o filme para depois passar para os seus estudantes, para a sua comunidade escolar e discutir com eles, ampliando as vozes que já estão no documentário. Carolina?
Bom, vamos para a agenda educativa, né?
Isto, nossa agenda educativa está cheia.
Exatamente. É, nós temos no dia 4 do 9, universidades debatem formação do professor de educação infantil, um seminário à universidade e a formação do profissional em educação infantil.
Está acontecendo aonde?
Na Faculdade de Educação, no Auditório Luiz Pompeu e Neyton Rodrigues. É no dia 4, hoje e amanhã, de 4 e 5 de setembro.
Então amanhã dá tempo de participar ainda, né? Se hoje não for possível, amanhã, quem estiver nos ouvindo, está aí um convite para o seminário sobre educação infantil.
É uma parceria entre o Núcleo de Educação da FAE e a Pró-Reitoria de Extensão da UFMG e a Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, Tarcísio.
Professor Emerson de Amorim, boa noite. Você também tem aí uma indicação de um evento importante para nós?
É isso aí, Tarcísio. Educação é cultura, cultura é livro, livro é educação. Acontece em Belo Horizonte, né, você que está aqui pertinho, no próximo dia 9 agora, 9 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, na Praça da Liberdade, o projeto Livro de Graça na Praça. Isso é educação, isso é cultura, com distribuição gratuita de livros. O título do livro é Pela Primeira Vez, coletânea de histórias inéditas de 24 autores, que estarão autografando exclusivamente para você que for à praça, meu companheiro. Seja pela internet ou pelo rádio que você está ouvindo, vá à Praça da Liberdade, dia 9, às 9 horas. Projeto Livro de Graça na Praça. Aquele abraço.
Isto, Emerson. Estamos chegando ao final desse nosso primeiro programa... O programa de estreia, Pensar Educação, Pensar o Brasil. Professor Luciano.
Eu queria enviar para os ouvintes um grande abraço, a saudação e a alegria de podermos fazer esse programa e também convidar para estar conosco todas as terças-feiras às 20h05 da noite.
Exatamente. E na terça-feira que vem teremos aqui a nossa primeira entrevistada, a professora Nilma Lino Gomes, para conversar conosco sobre etnia e educação. Carolina Mafra, um beijo.
Eu queria só enfatizar que para vocês ajudarem a gente a construir esse programa. Isso. Liguem e participem. Boa noite.
Boa noite, Larissa.
Boa noite, ouvintes.
Catarina.
Boa noite.
Até terça, pessoal. Tchau, tchau.
O Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Produção Rádio UFMG Educativa e FAE, Faculdade de Educação da UFMG.